Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita,
um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, acorda pra vida. Bom dia pra todo mundo, a gente começa mais uma edição do número 1 das manhãs em Deus. Todo mundo sabe de qual programa a gente tá falando, né?
Tropa de Elite.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntinhos até às 8. Oferecimento todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Quinta-feira, 13 de julho de 2023. Vamos ouvir o bom dia dele? Repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando dividindo a bancada aqui na Gabi.
Marinho Santos.
Eu chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra todo mundo na região sul do estado. Eu com o rádio ligado a partir de agora, aumenta um ponto no volume, porque você vai ouvir um programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 da manhã, tem Tropa de Elite, o pau que dá em Chico é dá em Francisco.
Nossa equipe já escalada, o time número 1 de correspondentes interligando toda a região aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, seu repórter. Tá todo mundo preparado?
Daqui a pouquinho tem direto de Uruçuca, Matheus Santos, Itabu. Tem Manuel Messias, Edi Camacan, tem Paulo José, ainda tem Nath Almeida, Edenildo Braga para falar que o Bahia é no vexame, o Bahia nos pênaltis e deixou a Copa do Brasil.
Você começa o programa, rapaz. Você já não basta ter ficado secando o Bahia ontem em sua casa, comendo a jacuba, tomando a cerveja gelada e secando o Esporte Clube Bahia, seu repórter. Você começa o programa hoje falando isso.
Falando a verdade.
Vexame.
Perdeu nos pênaltis ou não perdeu?
Meu Deus do céu, rapaz.
É?
Tá certo. Prefiro não comentar. Deixa o Edenildo Braga no Bola Dentro trazendo informações.
Você é um torcedor do Bahia incubado.
Ah, pare com isso, rapaz. Não existe isso. Você começa o programa já perturbando os torcedores do Bahia. Muitos que não conseguiram dormir direito. Estão com a cabeça inchada. Você participa do nosso programa 739-8829-1029. Com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, o espaço está aberto. Mensagens de áudio de até 30 segundos no Zap Zap do Povão. Também tem mensagem de texto, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação com a gente, tá certo? Bom dia para todo mundo, 6:10 da Bahia. Não vai se atrasar não. Galope canta! Canta, Galope! Olha o galope cantando aí, viu? Já foram tirar o leitinho da vaquinha mimosa, seu menino, seu menino. Seu Marinho Santos já tirou o leite da vaquinha mimosa, a turma dos distritos aí, ó. Aí o galope avisa, vem! Tem a turma que gosta de assaltar o galinheiro. Tem um amigo nosso lá de Banco Central que nunca mais assaltou o galinheiro, rapaz. Nunca mais trouxe um presente lá de Banco Central pra gente, viu? Você sabe o nome dele, não sabe, seu repórter?
Tem outra também que prometeu, tá debaixo da cama, tá na Lagoa Encantada, e ela disse que vai tirar debaixo da cama a galinha molho pardo, Dona Mundinha.
Dona Mundinha.
Tá a mãe do Joca.
Pois é. Bom, vamos trazer a informação do tempo nesse início de programa, deixando você muito que bem informado. Alto astral, prestação de serviço, tem notícias dos bastidores da política. Olha, clima tá tenso na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Inclusive, a gente precisa prestar atenção em cada um dos vereadores que você, meu amigo, você, minha amiga, escolheu para representar em 2020. Ano que vem é ano de eleição, é ano da gente peneirar. ver o que foi que o vereador que você votou, que foi na sua porta pedir o seu voto e que você foi lá votou. Não estou falando para quem vendeu o voto, não. Quando você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada. Mas para quem foi lá votar sem vender o voto, você tem acompanhado o trabalho do seu vereador? Tem vereador que está faltando tanto o seu repórter. E atenção, suplentes, acompanhe o trabalho dos vereadores suplentes. Tem muito suplente aí, seu repórter, que já poderia ter assumido a cadeira. Tem vereador em Ilhéus que já poderia ter perdido o mandato por faltas. Não tem transparência. Suplentes não estão atentos. Tem suplente em Ilhéus que já poderia ter assumido o mandato, porque tem vereador faltando demais. Eu ontem foi uma cena triste para um poder legislativo de uma cidade que caminha para 500 anos. Falta de respeito, a gente vai estar abordando. Inclusive, vamos ouvir o trecho da fala do vereador Augustão. Falta de respeito, falta de educação, falta de interesse, falta de compromisso com a cidade, falta de compromisso com quem você deveria estar representando. A gente tem que falar isso, viu, seu repórter? É por isso que eu tenho esse desejo e já estou manifestando de ser pré-candidato a vereador em Ilhéus para a gente poder ter um vereador locutor também aqui na cidade de Ilhéus. Você imagina a gente poder chegar no outro dia, depois de um dia de sessão, ocupar o microfone com a força que é esse microfone da Gabriela FM e relatar um fato como esse. Hoje a gente vai falar de um episódio triste para o poder legislativo da cidade de Ilhéus. Eu já vou trazer informação do tempo, vem as manchetes. E aí, muita informação no nosso programa de hoje. Confere com a gente! De acordo com a agência, é clima-tempo em Ilhéus nesse exato momento. Céu parcialmente nublado, 21 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista. E apenas 5% é a probabilidade de chuva para hoje. A gente tem tido uma semana aí de dias de sol. Sol de inverno, mas dias bonitos, né? Aquele sol não tão forte. Então hoje, 5% é a probabilidade de chuva. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui no nosso programa. Hoje, quinta-feira, 13 de julho.
Justiça determina que 128 famílias desocupem uma área conhecida como Sol Nascente. A Sol Nascente, logo depois do Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus.
Placas com finais 90 tem 10% de desconto no IPVA até 27 e 28 de julho. Não perca o prazo, não.
Comportamento inadequado de alguns vereadores durante sessão e chama atenção do vereador presidente Abraão, e o Abraão ameaça retirá-lo do plenário, o vereador que desrespeitar a fala do colega.
Servidores municipais de Ilhéus recebem novo cartão Vale Alimentação. No nosso site tem uma matéria bacana com local de entrega e o período, viu? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aqui no Tropa.
Diego Santos Silva, 39 anos, encontrado morto. Corpo da vítima com diversas perfurações por disparos de arma de fogo. Fato ocorrido na localidade do Paraguai, no bairro Nelson Costa, em Ilhéus.
Casos de dengue grave aumentam 168% na Bahia. Mortes diminuem.
E Bruno, morto a tiros, que assustou moradores em torno da Praça da Bíblia, centro de Ipiaú. Bruno tinha saído recentemente da prisão.
E olha, tem mais ainda, seu repórter Marinho Santos. Bandido roubou o celular na Soares Lopes, arrombador foi preso no Malhado. Coisas dos bastidores que a gente vai trazer já já. O camarada aproveitou lá um vacilo na Avenida Soares Lopes, meteu um assalto. Imagens flagraram tudo. Daqui a pouquinho, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia a você.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. 6:16. Olha, a justiça determinou que 128 famílias saíssem, desocupassem aquela área no litoral norte logo após o Joia do Atlântico. A decisão do juiz Dr. Kleber Roriz, da primeira vara de relações e de consumo cíveis e comerciais de Ilhéus, determinou que 128 famílias desocupassem a área. A propriedade pertence a uma empresa e tem 204 hectares, sendo que 11 hectares estão ocupadas. A polícia militar esteve no local e a representação jurídica fica a cargo da advogada Lu Cerqueira, que defende a comunidade Sol Nascente. Diz que há duas ações que são discutidas à posse em várias distintas varas da comarca de Ilhéus. Uma corre na primeira vara da Fazenda Pública, pois a área é considerada de interesse ambiental. Como o município de Ilhéus ainda não se manifestou, o processo está parado. E aí vem oficiais de justiça apareceram com as intimações. A reintegração de posse determinada pelo magistrado, o juiz Kleber Ruiz, não permite que as casas construídas pelos ocupantes sejam destruídas. Segundo a advogada doutora Lu Cerqueira, a determinação do judiciário para que as duas ações sejam julgadas em conjunto, pois tratam da mesma questão e, em tese, enquanto isso, as famílias deverão sair da área lá logo após o Joia do Atlântico. Mandando um abraço à galera do Jau Autopeças, o Jonassi e também o Paulo Henrique. Em nome do Paulo Henrique e do Jonassi, a gente abraça todos que fazem acontecer.
Jau Autopeças
ali na Avenida Itabuna.
Do seu carro. Olha, hoje nosso convidado é ele, Jailson Nascimento. Estará ao vivo no Tropa de Elite a partir das 7, conversando com o Marinho Santos, com o Robertinho Scarpita. Jailson, que é presidente do Sinditax, presidente do Conselho Municipal de Transportes, ex-vereador da cidade de Ilhéus, ex-presidente da Câmara. Então, uma entrevista muito bacana. A partir das 7, Jailson Nascimento. Também foi candidato a deputado estadual, viu, seu repórter? Olha, bandidos roubam celular na Soares Lopes, arrombador preso no Malhado. A gente já dá esse primeiro giro aqui nos bastidores da nossa polícia, seu repórter. Nessa situação, o ladrão tomou o celular de um estudante na Soares Lopes. Ele não esperava que ele estava sendo filmado, rapaz. Imagens já circulam nas redes sociais. Uma estudante, ela teve o celular roubado na manhã de ontem, na Avenida Soares Lopes, centro da cidade, ali na praia, em frente à pracinha da Irene, viu? A jovem estava com uma colega nas imediações ali do puxadinho do mineiro, do Aeroshake, quando o ladrão se aproximou e anunciou o assalto. Perdeu e levou o aparelho da vítima. O mineiro, já que tá... Inclusive, tá sendo feito um benefício ali. Eu queria saber quem é que tá custeando, né, aquela melhoria ali naquela área que o mineiro ganhou de presente do governo de Ilhéus e tá sendo beneficiado. Ah, Scarpita ali é uma área pública. Não, é uma área que o mineiro tá ganhando sozinho. Nesse caso aqui do ladrão, né? Ladrão, ele chegando e perdeu. O bandido, ele não apresentou arma, seu repórter, mas com a mão direita ele gesticulou como se estivesse com um revólver, né? Na camisa, por baixo da camisa, escondido. Depois de tomar o assalto, ele se afastou do local, caminhando rápido na direção do campo de futebol. Assustadas, as garotas saíram correndo no sentido contrário. Toda a ação foi filmada por uma câmera de segurança. O criminoso ainda não foi localizado. Já com a questão do arrombador, a polícia prendeu o outro criminoso, que não teve a mesma sorte do primeiro. Ele foi preso É, depois de arrombar uma pizzaria lá no bairro do Malhado, o alarme do estabelecimento disparou e a 68 chegando foi acionada e no local os policiais militares encontraram a porta da pizzaria arrebentada e o autor da violação, que foi preso em flagrante, levado à delegacia de polícia. Ele foi parar na popó, seu repórter. Será que levou pizza? Comer pizza, seu repórter?
É, o cara foi no Malhadinho, chegou lá, viu a pizzaria dando mole, facilitou, arrombou, entrou e levou um notebook, é esse?
É, olha, por falar em arrombamento, a gente precisa conter esse arrombamento na região central da cidade. Atenção aí, como é que anda as tratativas para a base da 68 na Avenida Soares Lopes. E ontem eu passava no General Osório e observava, né? Tinham duas senhoras assim, lamentando a situação. Tá feio aquilo ali. Atenção, prefeito Marão. Atenção, prefeito Mário Alexandre. Tá feio aquilo ali. Secretária Loura. Secretária de Educação do município de Ilhéus, professora Eliane Oliveira. Tá feio aquilo ali. Atenção, vereadores. Comissão de Educação da Câmara de Ilhéus. Comissão de Cultura. Tá feio aquilo ali. A gente fica pegando no pé porque a gente quer ver o melhor para nossa cidade. Será que não tem? Será que não tem ninguém que possa resolver aquele problema daquele prédio que está se acabando, um prédio histórico? Quem vê as fotos históricas de Ilhéus vê o prédio do antigo Colégio General Osório. Está se acabando, seu repórter. É a nossa história que está indo para o lixo.
Estudei, tive o prazer com a professora Maria da Luz e demais colegas. Olha, tem um recado para vocês, Carpita. O Jonesi é o proprietário, dono lá da Jau Autopeças. Disse, olha, Marinho Santos, fala para esse Carpita aí, que eu tô no carro aqui ouvindo Tropa de Elite, tô indo pegar umas ondas no surf, eu e Sica, o bancário do HSBC. Sica, meu amigo de... Sica é meu amigo de infância, né?
Um abração.
Estou no carro ouvindo Tropa de Elite, com as pranchas, né, em cima para ir pegar umas ondas.
Bom surf aí para vocês, boas ondas, viu? Dropando todas as ondas. Depois ele volta pro trabalho, né?
Você falou dropando as ondas. Amanhã ele vai levar Paulo Henrique.
Pra surfar? Eu não acredito. Paulo Henrique surfando, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Ele acho que completou 50 anos de surf aí. Vamos no zap, dá moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que nosso Deus possa abençoar todos nessa super manhã de quinta-feira. Um abração a vocês dois, meus amigos. Ariel, da região do Santo Antônio. Um abraço pra você, Ariel. Luiz Cláudio, homem do Malhado, homem da segurança, homem que já deixou o plantão, né? Bom dia para os melhores da comunicação. Rosana Costa, é lá da Osmundo Marques, está todos os dias mandando mensagens para a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, porque tu tens sido o meu auxílio, então, né, a sombra das tuas asas me revigora. Bom dia. Mensagens positivas todos os dias a Rosana manda pra gente. Olha, Scarpita e Marinho Santos, volta atrás do que falei ontem, viu? Se vocês saírem candidatos a vereador e a prefeito, eu visto a camisa e caminharemos juntos. Beleza, tamo junto, rapaz. Manoel Benedito. Mas será o Benedito, seu repórter? Manda um abraço para seu Dico. Seu Dico é ex-administrador aqui do Banco da Vitória. Ontem ele escapita. Veja a situação que está, os buracos ali naquele ponto de ônibus. Está até ruim para o ônibus estacionar, seu repórter. O ponto de ônibus Banco da Vitória, em frente ao antigo matadouro. Cada cratera que fale-me Deus, Nossa Senhora. Passei ontem, visualizei. Seu Dico me pediu que fizesse isso. Eu estou fazendo esse apelo aqui. Secretário Átila, é da sua alçada, secretário. Serpa, tá difícil até pro ônibus estacionar ali para pegar os passageiros, viu? Bancos, né? Abrigo e o buraco que estão aí deixando os passageiros assim, ó, a ver navios. Olha, Marinho Santos e Scarpita, que Deus abençoe e proteja todos nós. Queria fazer uma denúncia sobre o posto médico de Olivença. Diz que tem 4 meses. Ele está tentando marcar uma pediatra para a filha e não tem vaga. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus, viu? Venho pedir ajuda de vocês. Olha, vamos passar essa demanda. Atenção, Mantena! A Diane, Mantena. A Diane lá de Oliveira está precisando marcar uma pediatra, Mantena. Fala aí com o nosso secretário André Cesário, o que é que está acontecendo em Oliveira? Se não tem ficha, 4 meses. Vou encaminhar aqui, né, para o Fábio Mantena. Olha, Mario Santos Escarpita, eu vi e sou testemunha. Não se deve explorar o turista, e sim o turismo. Tem um local na Zona Sul que está cobrando R$10 para atravessar, para o rapaz ir para o almoço. Imagina só, senhor repórter, você está cobrando R$10 para uma balsa para o rapaz ir almoçar do outro lado. Vou revelar o nome breve. Imagina só.
Será que é na Cuípe?
Será que pode ser lá na Cuípe?
Será que é o acho... lugar que tem balsa?
Balsa, eu acho que é a Ilha do Desejo, né? Atenção, pessoal da Ilha do Desejo. Como é que pode um negócio
mas
desse?
Será que é lá?
É, balsa, R$10 para atravessar para ir almoçar. Que coisa. Silvio Ribeira das Pedras está pedindo alusão para as filhonas Natália, Vanessa e para o netinho Ravi. Olha, bom dia, meu amigão. Não quero falar meu nome, não. Por favor, não fala, não. Fique tranquilo que a gente não fala, não. Porque esta empresa, a Tisa, só está contratando pessoal de Piauí, em Uruçuca, porque não está contratando pessoal de Ilhéus. Olha, essa base, né? Esse pátio de operações que foi montado em Uruçuca aí, tem que focar empregos para lá, né, Marino Santos? Inclusive, o prefeito Moacir garantiu aqui uma geração de empregos lá para a turma de Uruçuca. Agora, se o pessoal de Piauí está chegando para cá e o pessoal de Ilhéus é aqui, lá em Juarana, né? Inclusive, a gente está tentando agendar aí uma entrevista com o nosso amigo Gazo. Gazo é o presidente do sindicato responsável pelos trabalhadores da mão de obra pesada. Inclusive, o Gás está com agenda extensa lá em Salvador. Ontem tive a oportunidade de falar com o Leprão, o seu Alessandro Leprão, inclusive agradeceu aqui o nosso comentário sobre a situação, né, da sucessão Uruçuca. Léo Pancadinha está lá no Pontal, seu repórter. Bairro do Pontal, Escarpita e Marinho Santos, rapaz. Olha essa situação aí do bombeiro militar, viu? Tá que tá. Um abraço aí. Newton César, Alto do Carvalho, um abraço para você, Newton César. Matheus Santos vem chegando, seu repórter.
Olha, Escarpeta, duas demandas aqui, duas demandas anotadas. Prefeitura não fiscaliza o local onde a canalização estourou ali e vazou muita água na Avenida Itabuna, entrada da Rua Luiz Gama. A Embasa foi lá, quebrou o asfalto e o local não ficou... É, não teve fiscalização por parte da prefeitura, a Embasa chegou lá, quebrou e depois colocou a terra por cima, tá que tá, viu? Tá precisando a Embasa voltar no local e fazer um serviço de verdade. E ainda tem as lâmpadas que a árvore
continuou,
caiu
apagada.
A árvore caiu em cima da fiação. E as lâmpadas continuam apagadas, chamando a atenção do Gessé, setor de iluminação pública, entrada da cidade ou saída da cidade ali, em frente ao Ecobaba.
E daqui a pouco eu vou falar o motivo da falta de água no Teotônio Vilela. Sai daí não, até os 8, tropa de elite no ar pra você. Matheus Santos, vem chegando, primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia. Matheus Santos, aquele abraço pra você.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho, meu aniversário também, né? Completando idade nova. Rapaz, a idade de Cristo, 33 anos, viu? Que é um grande mistério, né, Robertinho Escarpito e Marinho Santos? Dia 13
tá
é
novo.
O dia do meu nascimento, só que dia 15 foi o dia que eu fui registrado. Então, vale ressaltar que eu faço aniversário hoje e faço sábado também. Oh, graças a Deus! Mas bora falar sério agora, falar de notícia, né? O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, e os secretários municipais Marcos Japur e Ademar Sá, acompanhados do secretário executivo do CDSLS, Luciano Veiga, cumpriram mais um dia de agenda em Salvador. Prefeito e secretários visitaram diversos órgãos a fim de buscar mais investimentos para o município. Entre os órgãos visitados estão a Sulfutur, UPB e a FEC. Na Superintendência de Fomento ao Turismo, Sulfutur, na presença de Diogo Medrado e Rafaela, trataram dos eventos e do calendário anual de Itacaré com foco na micareta de Taboquinhas. os 10 anos de festival gastronômico e os 300 anos da Igreja de São José. Fizeram também uma visita à União das Prefeituras da Bahia, UPB, na companhia do superintendente do órgão Cardoso. Visitaram também a Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, FEC Bahia, onde se encontraram com a secretária executiva do Litoral Norte e Agreste Baiano, Luciana, e com o superintendente da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, SEPLAN, Tiago Xavier. Houve também a visita ao presidente do Avante, Ronaldo Carleto. E, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, em Uruçuca, hoje também é dia de festa. Além do meu aniversário, acontecerá também o encontro de quadrilhas Mel de Uruçu e Mendigos de Gravata, hoje às 19 horas, na Praça Gilberto Moura, com apoio da Câmara de Vereadores, presidente Magnólia Barreto e Prefeitura Municipal de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Eu quero abraçar hoje, no dia do meu aniversário, todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Receba também um abraço do Matheus Santos para você que desejou feliz aniversário para mim, né? Muito obrigado pelo carinho para você que faz aniversário no dia de hoje também. É só festa e alegria e eu só agradeço a Deus por tudo que ele me proporcionou até hoje nos meus 33 anos. Seja de luta e seja de todas as bênçãos e vitórias que ele me proporcionou até hoje. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Até amanhã.
Valeu, rapaz. Parabéns para você nesta data, querida. Tem bolo hoje, né? E você veio falando, tem 2 dias para comemorar,
festa,
né?
Festa, festa em Uruçuca.
Hoje e sábado,
é, quadrilha, Santos. Quadrilha lá é com o vereador Tiago Longo.
É, Tiago Longo gosta de quadrilha, né, seu repórter?
Ele adora quadrilha.
Olha, falar em sábado, rapaz, sábado também vai acontecer uma ação muito bacana voltada para a questão da saúde. É isso mesmo, viu? Lá no nosso site tem uma matéria completa. A população de Ilhéus vai receber ações sociais e de saúde no Centro Histórico, sábado, dia 15. Vamos faturar, seu repórter! Hoje é quinta-feira, seu repórter!
Daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo aqui no Tropa de Elite, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, presidente do Sindicato dos Taxistas, o Jailson Nascimento. E no detalhe, Scarpita, olha, Rui Amorim, Aline falando aqui. Rui Amorim não dormiu direito, Bahia perdeu, Fazenda pula macaco, Maraú Bahia, todo mundo dormindo porque não conseguiu levantar. O Ronaldo, o Tonhão e também o Ivan. Mandando um abraço para a Adriana e também para o Emerson. Na volta, Diego Santos Silva, 39 anos, foi encontrado o corpo da vítima com diversas perfurações por disparos de arma de fogo no local chamado, denominado Paraguai, bairro Nelson Costa, em Ilhéus.
Sai daí não, hein? A gente volta já já, até as 8, Tropa de Elite. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9, Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Já já também, olha, casos de dengue grave aumentam 168% na Bahia. Mortes diminuem.
Posso falar?
Fala.
Good morning!
Com a Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia.
Fácil de metade.
Bom dia.
Tá na hora, 6h45, 15 minutinhos para as 7, hein? Olha, atenção, nosso ouvinte aí do Nossa Senhora da Vitória. Tô com uma antena aqui na linha, tá certo? Sobre a questão para marcação pediatra, hein? Já já eu retorno aí o nosso WhatsApp. Olha, conserto de uma auditora. A adutora suspendeu o abastecimento de água no Teotônio Vilela. Tem uma matéria aí no nosso site muito bacana. O fornecimento de água foi interrompido na madrugada de terça-feira. A previsão que a Embasa deu, seu repórter, né, é de que até 36 horas seguintes aí poderia ter o serviço normalizado. Mas até ontem a turma estava reclamando, né? Então, devido a essa manutenção emergencial em 2 trechos da adutora que abastece o bairro Teotônio Vilela, segundo informações da Embasa, o trabalho, né, foi concluído. E o abastecimento está sendo retomado gradativamente com previsão de estar toda regularizada em 36 horas. Então termina hoje aí. A Embasa recomenda que a normalização do serviço, né, até que se normalize o uso econômico da água disponível no reservatório, é importante. Teve gente que disse, olha, Scarpita, a água já voltou, mas está sem força para subir. É hora de futebol no nosso programa. Vamos convocar ele, rapaz, para falar aí da rodada de ontem. E o Flamengo, seu repórter? Flamenguistas felizes ou tristes? Rapaz, eu dormi cedo ontem, não deu para me ver. Você teve resultado de ontem ou não?
2-0.
Então pronto, vamos ver Deninho do Braga, vamos convocar ele. Engraçado que você não fez resenha, né? Com a turma do Flamengo que ganhou, né? O Bahia, você começou o programa resenhando.
Eu pego mais pesado com o Bahia.
Ah, tá certo.
Você sabe disso.
É verdade. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
E a gente escala ele. Vem chegando hoje, ele vem no ataque. Quem? É sua, Edenildo Braga, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Bahia deu adeus ao sonho de chegar pela primeira vez a uma semifinal da Copa do Brasil. O tricolor teve tudo para se classificar, saiu na frente do placar, mas cedeu o empate. Foi derrotado nos pênaltis por 4-3. No tempo regulamentar, Everaldo, com um golaço, colocou o time baiano na frente, após Marcos Felipe defender um pênalti. Vila Sante conseguiu empatar, o jogo ficou 1-1 e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Cicinho, Acevedo e Gabriel Xavier desperdiçaram para o esquadrão, que acabou eliminado. Agora concentra suas forças para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia volta a campo no domingo contra o Atlético do Paraná, jogando fora de casa. Também pela Copa do Brasil, na Arena da Baixada, um jogão de bola e deu o Mengão. O Malvadão venceu o Atlético do Paraná, placar de 2-0, e está garantido nas semifinais da Copa do Brasil. Eric Contra e Gabriel Barbosa marcaram os gols que levaram o Flamengo a mais uma semifinal da competição. O adversário será o Grêmio. Na Copa do Brasil, decidindo vaga hoje à noite, teremos um outro grande jogo. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, 20 horas. Primeiro jogo foi vencido pelo tricolor paulista, placar de 1-0. Na Sul-Americana, o Botafogo, que já vai bem no brasileiro, deu um passo importante ontem na Sul-Americana. Venceu na Argentina o Patronato pelo placar de 2-0. Define na próxima semana sua classificação para a próxima fase da competição. Informações esportivas aqui no Tropa de Elite. Mas antes de terminar minha participação, quero abraçar o nosso companheiro, colega de trabalho, correspondente, vereador, locutor, Matheus Santos, que hoje completa mais um aniversário. Abraçar ele, parabenizar pelo aniversário que recebeu de presente ontem essa vitória do Mengão e a classificação. Parabéns, grande Matheus Santos. Saúde, paz e sucesso. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Festa hoje na nossa querida do Sucre, é isso? Seu repórter, amanhã, sexta-feira, com esse sol lindo, vai ter mais uma rodada do campeonato da PPM.
Terceira rodada, campeonato da PPM, Liels, o sargento PM Gerson Mendes, convidando todos para assistir dois grandes jogos amanhã, Praia do Marciano, Bairro do Malhado, a partir das 8h30. A Companhia 70 enfrenta a Companhia 69. A Companhia 68 enfrenta a Companhia 72 Itacaré. Então aí os diretores, o Cabo PM Veríssimo, o Cabo PM Marco Aurélio, o Cabo PM Joelso, o Lambari. E aí todo mundo convidado amanhã. Todos os caminhos levam a você, meu amigo desportista, Praia do Marciano, 8h30.
Legal, então, rapaz. Sucesso aí, viu? Lembrando que a 70 coleciona títulos. Abração à turma da 70 aí, viu? Capitão Zacarias, grande abraço, toda a equipe da 7068, a 69. Já presente nos estúdios Gabriel FM, nosso convidado de hoje, Jailson Nascimento, daqui a pouquinho no Tropa. Viu? Amanhã tem mais futebol.
Bola dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e Tony Café. 2,9. Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
No zap zap do Vovão, você participa com a gente, mandou a sua mensagem. Tem a turma que manda mensagem. Olha, tem mensagem de até 2 minutos, 3 minutos aqui, gente. A gente peneira. Bom dia, Balaio, aquele abraço.
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, meu Marinho Santos. Bom dia, meu locutor e vereador Robertinho Escapita. Sonhar nunca é demais. Mais uma vez eu venho fazer uma reclamação sobre o posto médico de saúde do bairro de São Miguel. Ainda continua lá a proteção daquele posto com uma porta. A porta de lá está sendo uma folha de madeirite. Um bom trabalho, que Deus abençoe vocês. Tamo junto e misturado.
Um valeu, Balaio. Um abraço pra você, Balaio. É, rapaz, atenção, atenção aí. Vamos resolver o problema dessa porta, né? Imagine, porta de vidro, bairro São Miguel.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Quem tá falando é Marcão, Marcos Teles, aqui do Nelson Costa.
Um abraço, Marcos.
Tô passando aí pra desejar pra vocês um ótimo programa. Esse programa líder de audiência que tem nos oferecido todos os dias muitas informações e notícias do dia a dia. Vocês sempre saem na frente, sempre de parabéns. Escarpita, vou deixar aqui também um abraço solidário a nosso vereador Augustão pela ação solidária de segunda-feira a qual participei. E aí você me fez relembrar aquela frase que você falou na segunda-feira, que o político precisa gostar de gente. Nesse quesito aí, nosso vereador sai na frente. Dá um abração também aí, um alusão aí para professor Murilo, que tem desenvolvido aqui suas aulas funcional e a turma tem se dado bem aqui. Um abraço.
Valeu, Marcos.
Muita paz pra todos.
Abração pra você, professor Murilo, todo mundo aí, Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta.
Bom dia, Mano Santos Carpita, que é nem Garo Cessinho.
Bom dia.
Manda o pessoal que tapa buraco, vim tapar um buraco aqui, que tá na entrada do CSU. E colocaram já 2 pneus lá, viu?
É?
Manda vir tapar aqui, por favor.
Secretário Atila Dócio.
Abraço.
Vamos acordar, acorda pra vida, viu? Buraco na entrada do Centro Social Urbano.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Escapieta.
Bom dia.
Aqui, em frente ao Posto Centenário, quando dá 6 horas da noite, tá descendo as carretas da soja, uma atrás da outra. E quando as carretas chegam no horário de 6 horas, aí ontem mesmo aconteceu 2 carretas para entrar pro porto e 2 para sair. Aí fecharam o trânsito aqui, rapaz. É o maior sufoco do mundo, velho. Entendendo? Mesmo com o sinal funcionando, essas carretas metem a cara aí, ó. Aí que vem do centro pro malhado, você fica interditado, porra. Entendendo? Aí ele fecha ali, o sinal abre, mas fica fechado, ele fecha a carreta. Porra, aí eu peço a você, peça a Serpa aí, pra deixar 2 guardas.
Você tá pedindo a Serpa já, rapaz.
Organizando esse trânsito aí, velho. Porque tá demais aqui. Pronto. Tá muito difícil. Esse trânsito de Léus aqui tá muito difícil, velho. Aí você vê um guarda atrás do outro no centro da cidade aí, entendendo?
Valeu, Belisco. Um abraço pra você. Agora você xingou muito aí, viu, Belisco? Xingou muito, Belisco, rapaz. Xingou muito. Não pode xingar não, Belisco. Serpa, organizar aí, Posto Centenário. Inclusive é uma pauta boa pra gente falar aqui. Já, Jailson, além de ser presidente do Sinditáxi, é o presidente do Conselho Municipal de Transporte da cidade de Ilhéus. São muitas reclamações. Bom, gente, ontem aconteceu no auditório da OAB, ali na Praça Guadalajara, inclusive a Gabriela FM presente, nosso diretor-geral Valderico Júnior tem acompanhado muito essas questões relacionadas à biodiversidade, à questão do meio ambiente. A gente precisa chamar para responsabilidade, não é isso? Então ontem, inclusive, nosso querido Renatinho, Bad Boy, nosso coordenador, esteve lá prestigiando
E foi muito bacana esse projeto lançado, a questão da coleta, não é isso? E a responsabilidade social, importante. O lançamento do novo projeto Colimpa, uma iniciativa do grupo de trabalho Colimpa, em parceria com a OAB, né, a subseção aqui em Ilhéus, visando a efetiva estruturação da cooperativa. A gente poder efetivar, melhor dizendo, né, Odailson Aranha, nosso querido pequeno aí, você que está sempre atento a isso, efetivar, né, a estruturação da cooperativa de modo a implementar a integração e a coleta seletiva aqui em nosso município. Nath Almeida, vem chegando! E já já entrevista no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quinta-feira. Na cidade de Bicaraí, amanhã acontece a assinatura da ordem de serviço para o início da construção das 150 casas ao lado ali da Cerâmica em Bicaraí a partir das 9 horas da manhã. Já no período da tarde, o distrito de Salomeia vai receber a prefeitura itinerante, a prefeita e secretários estarão presentes para ouvir e atender as demandas da comunidade às 16 horas ali no Colégio Ramiro Bebert. Na cidade de Buerarema, o programa Saúde na Escola, em parceria com a Escola Rotary, promoveu mais uma ação focada em práticas corporais, valorizando a importância das atividades físicas para o cuidado da saúde dos pequenos no município. É uma iniciativa que visa promover uma vida mais saudável e ativa para a criançada. Já na cidade de Barro Preto, reinauguração da Escola Municipal Domingos Chaves. A escola passou por um processo de revitalização para atender as necessidades dos alunos, professores e colaboradores e proporcionar uma estrutura segura e confortável. Robertinho Escarpita e Marion Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês, eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Bom dia, super quinta-feira. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Até 8, Tropa de Elite. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, ao Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Já já tem entrevista, Jailson Nascimento é o nosso convidado, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7:12 na Bahia, seu repórter Marinho Santos. Hoje é quinta-feira, toda quinta a gente recebe um convidado.
Dá bom dia para o Jailson Nascimento, desejar boas-vindas aqui aos estúdios da Gabriela FM. E bom dia, Jailson.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia ao nosso povo querido de Léo, né? E especialmente aos taxistas da minha cidade, qual eu sou presidente com muita honra, a todos os amigos e a um grande ouvinte seu, porque se eu não disser isso, ele vai ficar muito chateado comigo. Dois. Ginovaldo do Cavaco. E Gilberto Corretor, que é muito amigo de vocês.
Figuraça, viu?
Que me pediram que...
Não podia esquecer.
Que são pessoas maravilhosas.
Receba as boas-vindas do nosso diretor-geral, Valderico Júnior. E eu começo, Jailson, justamente perguntando, como é que anda o Sinitax? Sindicato, um dos mais atuantes, fortes e unidos aqui do Norte e Nordeste brasileiro. Como é que anda o Sinitax Ilhéus, Jailson Nascimento?
Robertinho, Marinho, o Sinitax de Ilhéus, ele passa por uma dificuldade normal, natural, né, de depois de uma pandemia que nós tivemos, vocês conhecem a nossa estrutura que nós temos, que poucas taxistas no Brasil têm o que nós temos, mas nós estamos com a dificuldade da concorrência desleal. Não é a concorrência que hoje a gente sabe que existe, né? Nós não vamos nunca fechar os olhos hoje que o Uber é uma grande realidade no Brasil e no mundo. Agora, a forma como as coisas estão acontecendo na cidade de Ilhéus é que realmente está dificultando para nossos companheiros, que é o clandestino desorganizado. Né? E eu vou dar aqui um exemplo grande. Você vai no aeroporto de Ilhéus, onde os taxistas estão todos arrumados.
Estão pedindo socorro.
Todos arrumados, com suas fardas, carros padronizados, carro renovado, seus alvarás, com as faixas direitinho. E aí você vai, quando você adentra ao aeroporto ou fora, o cara está com a placa dizendo Uber, está dizendo clandestino. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou o taxista se dirige ao passageiro oferecendo seu serviço, o cara vem do lado, um exemplo aqui, uma corrida para Itacaré, R$150, o cara vem do lado com um carro clandestino, que é um carro que ele está usando para poder fazer o atravessamento do trabalho, que a gente chama, e ele oferece o serviço de 120. Então isso é uma falta de respeito, está acontecendo isso na cidade de Ilhéus, né? Sem contar, a gente vê aí, em outros pontos da cidade, o clandestino, na verdade, tomando conta da nossa cidade. Eu não estou dizendo que não tenha a prefeitura, ela até tentou e faz, né, uma fiscalização, mas justamente no ponto onde não existe os clandestinos. E aí é que eu não entendo.
Além da praça...
Não é no foco, ele não vai no foco. Ele vai distante, então por isso é que nós estamos precisando. A outra questão que eu vou colocar é a questão da nossa estrutura. Nós vendíamos, que vocês sabem, nós temos um
posto,
combustível,
um posto de
restaurante. Nós vendíamos 15 mil litros de gasolina por semana e hoje nós não estamos vendendo nem 5 mil litros de gasolina porque os companheiros não estão trabalhando. Como é que vai abastecer? Paralelo a isso também, alguns companheiros que migraram para gás, então está dificultando, a nossa situação não é confortável, como sempre foi. Nós temos uma estrutura muito boa, com mais de 10 funcionários, mas realmente passa numa situação, mas Deus tem protegido e através de vocês, que prestigiam o restaurante, que vai lá na lanchonete, e vocês sabem que nós temos uma comida de qualidade.
Excelente, excelente.
Então isso a gente vai superando, contando com aqueles que acreditam que o sindicato realmente é nosso, aqueles que acreditam que o Sinditax vai realmente sempre ser a potência que foi.
O Jailson Nascimento, além da praça do aeroporto Jorge Amado, a questão dos taxistas, central de abastecimento, bairro do Malhado, também são atacados. A questão do clandestino também atravessa os taxistas ali no Malhado?
Hoje, eu digo a você, dá para conviver bem. Hoje dá para conviver. Hoje tem aqueles meninos que fazem ali aquele transporte para o Vilela, né? Que eles fazem lá o ponto dele, eles respeitam o ponto do Big Meira, respeitam o ponto ali do Rondela, então eles trabalham tranquilamente. O grande problema é os de fora que chega e vai e que querem atacar na porta dos mercados. Mas quando você vê um chegar para fazer isso, não é daquela área, daqueles que trabalham ali em torno do centro de abastecimento para o Vilela. Sempre aqueles que moram em outros bairros, que não sabem qual é a política ali da convivência entre o táxi e aqueles que eu chamo de alternativos, porque ali são alternativos, né? Porque o clandestino é aquele que fica atacando. Aqueles ali do Malhado, eles não atacam. Eles estão ali num ponto onde os passageiros já vêm, entram no carro deles e seguem viagem para o Banco da Vitória, seguem viagem para o Vilela, às vezes para o interior. Então aqueles ali têm a certeza que a gente já convive com aquela situação há mais de 30 anos e dá para a gente conviver bem.
Tem a praça do nosso amigo Paulo, taxista, que é ali no Bem Melhor, Feira do Rato, ali também o pessoal não encosta não. Né?
Não, ali também é tranquilo, ali nem tem, ali com certeza aquilo ali é muito mais tranquilo.
Registrar a presença do vereador Fabrício Nascimento, seu filho, né, que tem seguido aí, trilhando o seu sucesso no Legislativo. Daqui a pouquinho o Fabrício vai dar um papo com a gente aqui. Jailson, o aeroporto de Ilhéus, além de ter enfrentado grandes problemas, e você, além de ser presidente do sindicato dos taxistas, também é um político vivencia a política de Ilhéus. Essa questão da bandeira levantada do novo aeroporto, o Aeroporto Internacional da Costa do Cacau, e essa demora nas obras do nosso aeroporto, tem prejudicado também?
Bastante, bastante. Esse aeroporto, inclusive, o aeroporto de Ilhéus, ele já vem se arrastando há mais de 4, 5 anos, Marinho, com essa reforma e não sai. Chega presidente, chega deputado, chega prefeito pelo aeroporto de Ilhéus e ninguém toma providência, né? E agora a gente surge esse outro, eu vou chamar, não vou dizer de boato, mas essa novidade do novo aeroporto, que a gente já ouve isso.
Você se lembra, você era vereador, você era presidente da Câmara, o complexo intermodal.
Justamente, tem mais de 20 anos e agora eu estou vendo, e aí eu vi esse dia uma reportagem e fiquei até assim pensando, o prefeito de Itacaré dizendo onde ia ser o aeroporto, o prefeito de Orlando Leal, o prefeito de Ubaitaba, eu fiquei assim, meu Deus, mudou a cidade, quem comanda a cidade? Será que é o prefeito de Ilhéus, junto com o prefeito de Uruçuca? Porque nosso amigo Zé Nazal, quando fez o primeiro estudo, identificou que o melhor aeroporto seria aqui na Zona Norte, né?
Ilhéus Itacaré,
ali,
né?
Ilhéus Itacaré, por ali, alguma base dessa aí.
Até Serra Grande, naquele trecho.
É ali, naquele trecho. Então, eu realmente, na minha cabeça, é nesse local. Só que o presidente da República esteve aí recentemente e parece que não tinha projeto nenhum, eu não acompanhei, não tinha proposta nenhuma ainda. Quer dizer, então a coisa realmente está muito ainda no ouvir dizer, no projeto que não sai, né? Então, eu acho que era preciso que a gente se dedicasse para reformar e deixar o aeroporto de Ilhéus ele bem para receber os turistas e também para nossos cidadãos ilhéenses. Então, se nós não temos agora, no momento, um projeto ainda formatado para o aeroporto novo, então vamos terminar o aeroporto de Ilhéus, que com certeza a vida toda serviu para a nossa cidade e para a região.
Bem colocado aí. Jailson Nascimento, você assumiu em meio a uma turbulência na questão do transporte, o Conselho reativou o Conselho Municipal de Transporte de Ilhéus. Como é que tem sido essa experiência e enfrentou um grande dilema, que foi a questão do aumento da tarifa? Fala pra gente aí.
Pare, eu na verdade estava no Cinditáxi, como estou, e recebi uma carta do governo, né, que é quem formata o conselho, que já estava desativado há mais de 3 anos, e nesse governo aí realmente não estava existindo o conselho. E aí eu fui para a reunião, e chegando lá tinha 8 ou 9 pessoas, e das quais 4 ou 5 eram do governo, não tinha como realmente assumir uma pessoa do governo, até porque não pode assumir a presidência. E do mais experiente, segundo eles, era a minha pessoa, que eu realmente não queria assumir presidente nenhuma, eu queria o assento do conselho. Mas fui lá convencido a assumir, e assumi, fiz o meu papel inicialmente, como estou fazendo, de convocar as entidades, da gente poder discutir temas importantes, como já discutimos a questão das estradas vicinais, já discutimos a questão desses semáforos que já estão colocando em alguns lugares, né? E
você tem um diálogo bom com o Serpa?
Tenho, muito bom. Agora mesmo, essa questão ali da Canavieiras, ele levou esse tema, a gente está discutindo. Vai ter também uma mudança também ali próximo a Petrobras, indo para o
aquele cruzamento Rotra, ali,
da Rotra ali, que ali realmente é um transtorno depois da Ponte Nova. Então está sendo discutido isso. E paralelo a isso, eu junto com o conselho, sentamos com a empresa de ônibus, que vocês lembram, e aí eu vou ampliar aqui, quando nós assumimos o conselho, Robertinho, os ônibus não rodavam de domingo, os ônibus, o horário era muito deficitário, então eu comecei a discutir com as comunidades, inclusive fizemos uma audiência pública, uma reunião, e foi várias pessoas de vários interior, e lá eu dei a palavra a todos, que é assim que eu faço quando eu estou conduzindo. Todo mundo tem direito de falar e vai falar democraticamente, contanto que respeite as pessoas. E nessa reunião, realmente, nós tivemos êxito, porque os ônibus. Claro que não votaram 100%. Eu não vou dizer que votou 100%, mas quase 90% dos ônibus
já retornaram,
distrito que não tinha como Carubeira, distrito que não tinha como Pão do Ramo, ônibus de tarde, distrito como Rio do Engenho, que não tinha ônibus de tarde de domingo, tem Castelo Novo, que não tinha ônibus de domingo, tem Sambaituba, que tinha só ônibus, já tem 2 ônibus naquela região. Nós precisamos melhorar mais? Precisamos. Ontem mesmo, encontrando o nosso amigo Salvador, ele estava dizendo: Jailson, precisa melhorar de manhã. De manhã a empresa só tem 2 ônibus, uns 6 horas, outros 7 horas, e é preciso colocar mais ônibus naquela situação ali, né? Ali é muita Milo gente.
Olímpio, né? Inclusive, Ribeira das eu me comprometi
a conversar hoje com o pessoal da empresa de ônibus para ampliar o número de ônibus ali de Sambaituba e Itaguá. Então, o papel do conselho é esse. Primeiro, não é deliberativo, é construtivo. É de conversar, dialogar com as empresas. Tem pessoas, Roberto, eu até vou esclarecer isso aqui, que perguntou: você faz parte do governo de Mário? Você trabalha com o governo de Mário?
Eu vou fazer essa pergunta agora. Aí, quando você assumiu o conselho, disse: a Jailson agora está na situação, está no governo do prefeito Mário Alexandre? Eu ia perguntar agora.
Eu quero esclarecer às pessoas que essa função de ser presidente do conselho tem nada a ver com o governo. Não foi o governo que me colocou. Eu tenho direito a assento por causa do Sinditax. Então eu não tenho participação no governo. Eu nunca trabalhei no governo de Mário. As pessoas até pensam, eu nunca trabalhei no governo de Mário, né? E eu não sou servidor da prefeitura em nenhuma hipótese. Então, conselho não tem nada a ver com a prefeitura. Eu quero esclarecer isso aqui, aproveitar essa oportunidade, porque eu não faço parte do governo. Eu apenas estou no conselho e estou tentando dialogar com o governo, com as empresas, com a sociedade organizada, com as pessoas, para melhorar o sistema. Como nós temos observado, não aqueles críticos pelos críticos, não aqueles radicais, mas tem melhorado, está melhorando aos poucos, e eu tenho certeza que vai melhorar muito mais ainda. Você vê a questão dos ônibus quebrando todos os dias, a gente já não está vendo mais aqueles ônibus quebrando todos os dias. Claro, é natural que quebre, nós somos seres humanos. Uma criança nova que nasce com dificuldade de saúde, imagine um ônibus, um carro. Mas a nossa intenção e a nossa convicção e a nossa esperança é que os ônibus de Ilhéus voltem à sua normalidade e que as pessoas tenham ônibus, como eu, e todo lugar que vou, que as pessoas me reivindicam, como eu fui aqui no Vilela, lá em cima, no residencial, que as pessoas domingo de tarde, aí os domingos de tarde não tem ônibus aqui. Imediatamente liguei para as empresas na segunda-feira e eles se comprometeram de ver os horários e colocar os ônibus para as pessoas, porque as pessoas precisam ir e vir, e é um direito e uma obrigação das empresas realmente fazer isso.
Você falou,
se as pessoas me procurarem e me disserem o que está acontecendo com relação aos ônibus, a gente vai tentar resolver, porque eu tenho consciência, com a ajuda de Deus e dos amigos, a gente está melhorando o sistema, porque nós sabemos dialogar com as pessoas.
Você falou em governo Mário. Governo Mário, falta 1 ano e meio para encerrar. Com a sua experiência política, qual a avaliação que Jailson Nascimento, político, 4 vezes vereador, presidente da Câmara, faria do governo Mário?
O governo Mário, são 8 anos quase, né? São 6 anos, 7 anos.
Falta 1 e meio para terminar.
Tem deficiência, claro, não vou dizer que teve avanço, né? Teve alguns avanços que poderia ser muito mais, porque quando eu era vereador, quando eu saí em 2012, a arrecadação era 28 milhões e hoje é 46 milhões. Quase dobrou a arrecadação de Ilhéus. Então Ilhéus poderia ter investido muito mais do que eles estão fazendo, porque o que a gente nota e percebe, as obras importantes e de ponta que tem na cidade de Ilhéus são feitas pelo governo do estado. É o governo do estado que tem feito, e nós todos temos conhecimento disso. E eu, nós vamos pontuar aqui, as maiores obras que teve em Ilhéus foram do governo do estado, né? Quem tem sido, e a gente às vezes tem dito, que é o segundo prefeito da cidade é o governo do estado. Foi o governador Rui, né?
Jerônimo,
não
agora.
Vou nem dizer Jerônimo, porque Jerônimo não fez nada ainda, né? Jerônimo chegou agora no governo Rui, que tem uma amizade com o prefeito, claro, isso é o prestígio também, o prefeito tem amizade com o governador e o governador tem investido, né, na cidade. Mas o governo em si, eu acho, Marinho, que precisa fazer muito por Ilhéus, né, muito. Tem algumas questões que eu posso pontuar aqui que tem deficiência. E quando eu estou falando aqui, não é porque eu sou oposição, eu sou inclusive, quero registrar, que eu não tenho nada, eu sou amigo do prefeito Mário, sou amigo de todo mundo, não tenho inimigo da política, né? A minha relação é muito boa com todo mundo, mas eu não posso deixar de mostrar as deficiências que tem na cidade, até para corrigir. Eu não posso admitir que uma cidade como Ilhéus, Robertinho, nós temos uma saúde e que realmente não é satisfatória. Uma cidade que tem mais de 11 milhões de arrecadação de saúde, um cidadão esteja com um amigo nosso que mora lá na Conquista, nos Carinos, está morrendo porque não faz uma cirurgia de próstata. Um amigo nosso que mora no Soimar tem um ano que eu, como amigo dele, estou lutando para o cara fazer uma cirurgia de próstata e não consigo, e nem ele consegue, porque não regula o cara. Eu não posso admitir que você tenha que fazer um exame de fezes, urina, essas coisas que são básicas e que demore 3, 4, 5, 6 meses e que você tenha que, através do vereador Fabrício, você conseguir fazer esse exame. Então eu não posso admitir. Eu tenho o meu direito. Eu não preciso pedir. Estou dando um exemplo aqui. Não estou dizendo que o Fabrício faz isso, não. Eu estou dizendo, eu não preciso pedir a Fabrício para Fabrício marcar uma consulta de oftalmologista. Eu não precisava disso. Porque eu pago meus impostos. Eu estou numa cidade grande. Eu tenho um prefeito que é médico. Eu tenho um secretário que é médico. Então eu não precisava nada disso. Uma cidade como Ilhéus, quando eu vejo fazer mutirão de saúde, eu acho isso um retrocesso. É um retrocesso. Porque hoje nós estamos, inclusive, com lugares como São José, que começou um posto que tem mais de 6 meses, mais de 6 anos, e o posto está lá parado. 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 O mato tomando conta. Você, na instante, disse, e eu li aí no blog, que tem um posto de saúde ou uma coisa parecida, uma escola, que tem um gato, porque a prefeitura não paga a luz, porque não botou o quadro de luz. Quer dizer, eu não posso admitir...
Escola, Vitória.
Eu não posso admitir que nós temos hoje no Parque de Operações mais de 40, 30 e tantos ônibus jogados lá ao léu, onde não tem, onde sumiu mais de 30 e tantos pneus. Como é que o pneu sai? Alguém tirou os pneus. Novos. Não tem uma caixa de marcha nos carros.
Parque de exposições ou operações?
No parque de exposições.
Os ônibus escolares.
Escolares.
Sucateados.
Não tem nenhum. Nenhum tem bateria. Nenhum tem caixa de marcha. Nenhum não. Alguns não tem caixa de marcha. E tem uns que tiraram o motor. Como é que o motor sumiu e o cara não viu, meu amigo? Me explica aí.
Lamentável.
Como é que o diferencial do ônibus daquele sumiu e o cara não viu? Quer dizer, e tá lá jogado e a gente... E Ilhéus paga quase 800 mil para a empresa fazer o transporte de alunos. Então, eu não posso dizer que a cidade está bem, obrigado, que nós estamos realmente no mar de rosa. Eu vi agora uma reportagem que foi sucesso agora no final do ano com relação ao viaduto aí. A rede social bombou essa. Por quê? O serviço foi feito? Foi. E aí eu quero registrar, eu passava lá e via as pessoas trabalhando. Agora, cadê o acabamento da obra? Se foi 500 mil, por que não fez aquela encosta de tirar aquele plástico e fazer uma coisa ali, fazer uma encostazinha bonitinha, rampar direitinho, fazer as valetazinhas laterais, entendeu? A lâmpada ficar acesa só de noite, não de dia. Quer dizer, são essas coisas que o governo precisa realmente
complicado,
ajustar.
Jailson Nascimento, eu vou deixar você muito bem à vontade para responder uma pergunta que vou fazer, até porque você entrou na política através do esporte, presidente da Liga Ilhéense de Futebol, presidente do River. Como é que você avalia o esporte de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Esportes, que não funciona?
Isso não existe. Aí você falou um tema aí que eu realmente, e aí eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo também. Não é nesse governo, não.
É, o governo não é nesse governo. Passados não. Também.
Ilhéus deu azar e dá azar. Eu tenho, como você mesmo disse, Ilhéus foi campeão em 86 pelo Intermunicipal. Depois nós conseguimos, através de muitos amigos, colocar o River no profissional. Aí veio o Colo-Colo no 2006, profissional. Né? Veio aí o Barcelona e os prefeitos são iguais. Aí eu tenho que nivelar todos por iguais. Nenhum vai entrar no meu conceito aqui de ter apoiado o Sport de Ilhéus.
Nenhum. O esporte de quadra aí, era um esporte forte.
Estou falando futebol.
Grandes jogos não, abertos de interior.
Pronto, estou falando de futebol. Questão de futebol. Todos são iguais. Ajuda é aquele negócio ali momentâneo. Teve alguns prefeitos que ajudaram. Esse que você está falando aí. Não vou dar nomes até para não fazer, né, lobby de ninguém, porque não tem interesse. Agora, esse governo que está aí, não, esse, não tem compromisso nenhum com o Sport de Ilhéus. Em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Nós temos 7 anos... E o que se faz é o Colo-Colo vai jogar, aí vai lá dar uma ajudazinha o Colo-Colo. O Barcelona vai jogar, aí vai lá e dá uma ajudazinha, pinta o campo, pronto. Só isso, mais nada. Nós não temos um projeto, um programa, uma discussão de esporte, nada. Se nós não tivéssemos aqui abnegados, como o teu pessoal da BB, se nós não tivéssemos abnegado, como César Coutinho do Copão, se nós não tivéssemos um abnegado, como aquele menino, o Almerindo lá que joga, não sei ainda tá, na Zona Sul, se nós não tivéssemos abnegado aqui do Banco da Vitória, não tivéssemos abnegado do Salobrinho,
A PPM,
não teríamos nada. E o esporte quadra pior ainda. Reformamos, ou foi reformado o ginásio de esporte por esse governo. E hoje é depósito de alimentação para os mais necessitados ou aqueles que dizem que são necessitados, que estão lá e saem com os carros lotados de cesta básica, lotados de colchão para suas igrejas, algumas evangélicas e outros para associação de não sei de onde, né? Amigo do rei, primo do rei e o que precisa. Porque eu quero até fazer um registro aqui. Fazer um registro. Eu queria pedir ao prefeito Mário, fazer um apelo a ele. Quando nós tivemos aqui uma situação de dificuldade das pessoas, de chuva muito forte que desabe, que a gente fique em situação de risco, pessoas fiquem desamparadas, não pense só em dar cesta básica às pessoas, não, prefeito. As pessoas não só têm necessidade da barriga, as pessoas têm necessidade também de determinadas coisas que é importante, como... O que eu estou dizendo isso aqui, Robertinho? Porque as pessoas me procuram muito, porque a gente está sempre envolvido na política. Nós temos em Ilhéus hoje vários bairros de Ilhéus, vários bairros, não só. E quando eu sair daqui junto com o vereador Fabrício, eu vou visitar ali a Cascalheira, que eu consegui com um amigo meu. Nós temos vários Alto Amparo, Alto Coqueiro, Floresta, Cascalheira, Sampaio, esses morros todos, pessoas que tiveram nesse última chuva aí, desabamento, muitos inclusive causados por obras que foram começadas e que não foram terminadas, como o do Alto Socorro, que desabou tudo, que se tivesse terminado a obra no tempo certo não teria acontecido aquele desastre que aconteceu lá. Tem muita gente que os barros estão no fundo das suas casas, Robertinho. E não consegue tirar porque não tem condições. Ou a pessoa paga uma pessoa para tirar, ou a pessoa morre de fome. Então eu estou fazendo um apelo ao prefeito aqui. Não dê só cesta básica, não. Nós temos hoje aí uma empresa de um grande amigo nosso, que inclusive está prestando um grande serviço na cidade de Ilhéus. Eu não sei o nome da empresa dele, mas a gente vê aí limpando a cidade, colocando no Mefio. A cidade está ficando limpinha, que ele é um cara que pensa, um cara que, né? Poderia pegar essas pessoas que estão fazendo limpeza nesse momento e cada bairro...
Fazer umas frentes de trabalho.
Fazer uma frente de trabalho no fundo da casa dessas pessoas para tirar...
Gostei da ideia.
Tirar os barros. Tirar o barro. Vê da pessoa que está pintando o paralelepípedo agora, tá tirando aquilo, para limpando, para poder a cidade, porque a cidade nesse momento tá chovendo. Se você pinta o paralelepípedo de branco agora, Robertinho, dá uma semana que chove, nós estamos no inverno, vai sujar tudo de novo. Então pega essas pessoas, Marinho, e vai identificando, porque assistência social existe e eles estão fazendo, e também fazem um trabalho aí de identificar essas pessoas que estão carentes, com barro no fundo de sua casa, e vai ajudar essas pessoas a tirar. Eu, inclusive, o vereador Fabrício, mais três pessoas ajudamos. Eu estou indo agora visitar na Alto Cascaleira, que a pessoa não pode ir no fundo da sua casa, porque o barro está dessa última chuva que foi feito quando? Lá atrás, acho que foi em fevereiro, janeiro, sei lá. E aí o barro caiu e a pessoa não pode ir no fundo de sua casa. Complicado. E eu ajudei para tirar. Então complicado. Eu quero fazer um apelo ao prefeito Mário para fazer isso. Porque o marketing do governo é muito bom, Robertinho. O investimento do marketing é maravilhoso. Agora, quando você vai na prática mesmo, tem muita gente sofrendo.
Eu vou te fazer a última pergunta já, viu, repórter Mário Santos. Vereador Fabrício está com a ação esse final de semana? No próximo final de semana? Chega aqui, dá bom dia aqui para gente. Fala aqui, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Robertinho. Bom dia aos ouvintes do programa Tropa de Elite, Mário Santos.
Então, próximo final de semana, sem ser esse agora ou outro.
Não. Sexta-feira, no Teutônio Vilela, no Salão Paroquial, o mutirão de saúde, com a equipe multidisciplinar, onde eu trabalhei, onde eu fiz esse projeto anterior, parei devido à pandemia, estamos retornando aí no Teutônio Vilela, no Grupo Feliz, esse grupo que eu tenho há 16 anos com esse trabalho.
Parabéns e mandar um abraço às meninas da terceira idade.
Isso, o Grupo Feliz, só a demanda, só rapidinho, raio-x, eletrocardiograma, clínico, psicologia, fisioterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e vacinação. Então, só lembrando que o eletro e o raio-x, Robertinho, tem que ter a requisição, viu? Demanda reprimida, aquelas pessoas que têm dificuldade, leve lá, quarta e quinta, vai ter uma equipe lá cadastrando, fazendo um pré-cadastro. Para sexta-feira só ter os atendimentos.
Vereador, você esqueceu de Fátima, fundo de quintal e do nosso amigo Gil Leal.
Uai, com certeza, Gil Leal, grande amigo, gosto de coração, amigo Vitor também do Vida Memorial e Janaína. E Fátima, a galinha de quintal, Marinho e Robertinho estão cobrando aqui, viu? E vai chegar também do Banco da Vitória esse mutirão, que foi em Deus.
Valeu que valeu. Jair, para a gente fechar, eu sei que é um assunto polêmico, a gente começou falando, você abordou essa questão do clandestino, mas eu tenho um exemplo aqui. Se a normalização, né, como aconteceu em Porto Seguro e deu certo lá, daria certo aqui em Ilhéus. E aí levantaria a bandeira da paz. Isso,
eu falei no início de mutirão.
Sim.
Falei sobre saúde e mutirão. E Fabrício falou aqui que está fazendo mutirão. É o que está. A deficiência do serviço da saúde pública é essa. Você tem que fazer mutirões no bairro para as pessoas terem a oportunidade de ser atendidas, entendeu, Alberto? Então, isso é que não deveria estar acontecendo na cidade de Ilhéus. É isso que eu tenho questionado. Eu tenho questionado essa questão.
Sim.
Essa questão do...
O que aconteceu em Porto? Poderia acontecer? Daria certo aqui?
Eu não sei o que aconteceu em Porto. Eu acompanho assim muito rápido, né? Mas eu acho que se nós discutirmos um alternativo que não seja para poder resolver questões de 20, 30 pessoas e continuar, não dá certo. Porque... Eu quero dizer aqui, inclusive, como vereador, no primeiro mandato meu, eu lembro bem que tinha o clandestino, que eu vou chamar clandestino, fazendo o alternativo, que era ali do lado do Delta, você lembra, que hoje é Buriti, para o Vilela. Ali tinha 20 e tantos carros. Começou ali, onde vende coco. E aí, na época, o prefeito Jarbas, que eu era vereador, junto com o ex-vereador Val, fizemos uma discussão, né? Tinha 20. O prefeito Jarbas foi que fez, junto com o Cid Táxi, que Nelson era presidente, reunimos, chegamos à conclusão do prefeito doar 20 alvarás para todas aquelas pessoas e acabar com o clandestino, que chamavam de clandestino naquela época. O que aconteceu? Foi dado os 20 e não acabou, e hoje... É uma imensidade que a gente não tem tamanho.
Mais 40.
Então, é preciso uma discussão mais ampla sobre isso.
Sim, entendeu? A gente vai marcar.
Porque você sabe que envolvido nessa questão, não só tem aqueles que estão precisando. Tem aquele que é policial, tem aquele que é empresário do táxi, do do carro, é o cara que tem o guarda, o cara que é empresário, é o cara que tem uma rede de supermercado, amplas pessoas que estão por trás, que compra esses carros e bota as pessoas para trabalhar.
Tem gente que tem 3, 4, 6
carros.
Mais
de 3, 4, 5
complicado. E a gente está já com tempo estouradaço, mas bombando a audiência aqui. Em relação a essa troca de secretários, né? Vários secretários da saúde, do esporte, né? E você falou muito bem na questão do esporte. Excesso de troca de secretários.
Mas, rapaz, eu disse no início, ó, eu aprendi lá atrás com meus avós, tudo que começa errado só termina errado. Entendeu? Se uma coisa que não existe, como é que você vai trocar? Você vai trocar uma coisa que não existe? Então, quando eu vi até, eu vou me reportar ao senhor Alzimário, que foi nomeado, eu até fiquei assim, eu digo, acho que agora vai, porque esse aí pelo menos gosta de basquete, né? Embora hoje ele tenha mais dedicado à vida religiosa, né? Mas eu acho que agora vai. Mas eu olhei assim, com 30 dias sai. Agora entra um amigo meu, irmão, que é um policial, né, que tem todas as intenções, mas como é que você vai para um lugar, Robertinho? Como é que você vai para um lugar?
Que não existe.
Que não existe. Porque não existe.
Vereador Jair,
não existe, esse lugar não existe. Porque para existir, por exemplo, nós estamos aqui na rádio, se o eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Valderico Júnior, se o Valderico Júnior não pagar energia, se ele não pagar água, não tem programa, né?
Não tem, não tem rádio.
É por isso que não existe. Se o prefeito não bota um real no esporte, como é que vai existir alguma coisa?
É somente para passar o cartão.
Aí é para poder fazer a questão política.
A verdade é essa.
E meu amigo escuta, que eu adoro, eu acho que é um cara que merece todo o meu respeito. Eu acho que não deveria estar na função dessa, porque primeiro que ele vai a queimar
O filme
dele, um homem que realmente foi vereador já por algumas vezes, que tem toda a chance de ganhar a eleição, porque eu sei que ele é igual ao pai, ele só vai sair da política quando os cabelos ficarem bem branquinhos, né? E aqui, pode ganhar a eleição na próxima, mas assumindo uma coisa que não existe, ele vai se queimar.
Foi Kaique Souza, vereador, Sérgio do Amparo, suplente de vereador, professor Alzimário Belmonte, o professor Gurita e agora Luiz escuta. Carlos o escuta. É todos assumiram uma coisa que não existe.
Todos assumiram uma coisa que não existe, por isso que não deu certo para nenhum.
Jailson,
eu quero só para fazer pra fechar. a política.
Fechar.
Robertinho, 2024 está na porta, batendo na porta. A eleição é bem próxima. Eu quero só advertir as pessoas, desculpe a expressão, abrir o olho das pessoas, que nós temos 2 anos, principalmente o povo da Tapera, está sofrendo com aquela, não sobe ali pela Avenida Itabuna, né? Não sobe de jeito nenhum há 2 anos, que inclusive eu já me comprometi com os amigos meus e vou fazer, e vocês estão convidados, que foi no dia 24, dia 25, que aquilo ali desabou. Eu vou fazer um churrasco ali, de comemoração, Estou dizendo aqui, estou até dizendo ao prefeito, tomara que ele não deixe eu gastar esse dinheiro.
Convido o prefeito, então.
Vou convidar. Ali, se o carro não subir, Marinho, eu vou fazer um churrasco, botar cerveja, no dia 24, dia 25, eu vou fazer um churrasco. No lugar, estou dizendo aqui publicamente, que não admito, não é admissível 2 anos não conseguir pelo menos um paliativo para as pessoas subirem, porque o outro lado também da ladeira já está danificando, então as pessoas que moram ali, já distante, não vai passar nada. Então, melhor do que eu mobilizar as pessoas, aí eu quero ajudar o governo, melhor do que eu fazer mobilizar as pessoas para fechar um lado e outro, fazer como manda o figurino da política, eu não vou fazer. Eu vou fazer um churrasco, convidar todo mundo para participar, para parabenizar, para ter parabéns. Outra questão, e aqui eu quero também, a subida do Alto do Amparo, que está agora fazendo uma praçazinha, não faça só a praça não, ajeite a ladeira, que a ladeira está horrível, os carros não vão passar a qualquer momento. Outra questão, a ladeira ali do lado do empreendimento empresarial Gabriela, nosso amigo Valderico Júnior, neste instante os carros não vão passar.
Antigo Canecão, ladeira do Jacaré.
Ali, neste instante os carros não vão passar. Para concluir da política, 2024 está aí, eu espero que o governo não deixe para fazer isso para o ano, próximas eleições, e o povo tenha consciência, porque nada está sendo feito. Agora, quando chega perto das eleições, as coisas vão acontecendo, porque, lamentavelmente, eu tenho que ouvir de alguns políticos que o povo tem memória curta e que a gente faz na época da eleição, que eles votam no nosso candidato de qualquer jeito. Então, isso não deve ser feito. E, paralelo a isso também, eu quero registrar e mandar um abraço para um grupo político que nós saímos vitoriosos aqui na eleição, no último, para governo do estado, de ACM Neto, onde nós estamos se reunindo mensalmente, dizer que se a vaidade ele realmente não
prevalecer,
com certeza esse grupo é muito forte, esse grupo há de realmente de ter uma cadeira, uma não, várias cadeiras, não só para vereador, mas pode muito bem fazer uma frente para o governo que está aí, que tem um projeto de 30 anos, mas que se esse grupo realmente tem pessoas novas, pessoas experientes, e aí eu vou dizer, se juntar a experiência e a juventude, com certeza esse grupo pode sair vitorioso, e aí o que depender de Jailson Nascimento, nós vamos fazer tudo, porque vaidade é o que não tem em mim, porque eu penso que Ilhéus está acima dos meus interesses, da minha vontade. Então, eu estou aí junto com eles para que a gente possa pensar e ajudar a cidade a desenvolver.
Grande abraço. Jailson Nascimento, nosso convidado de hoje, podcast daqui a pouquinho liberado com essa entrevista, a nossa live lá no Facebook.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.